Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Eu sou a Lise Su, estou falando diretamente da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e recebo hoje os idiotas berrantes.
Alô, 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 alô. É um prazer, né? Estamos aqui diretamente de Bateias, Campo Largo, eu e o meu parceiro aqui de longa data. Pra gente fazer um som e contar um pouco das nossas histórias por aí.
Então vamos lá, pro povo conhecer a sua música?
Vamos lá.
Bebe comigo este whisky, bebe comigo este vinho, bebe comigo. E lá vem ela surgindo pela porta, mas já não me importa onde ela vai. E de repente rouba o meu copo, eu já não me importo com o que ela faz. Bebe comigo este whisky, bebe comigo este vinho, bebe comigo, vou beber sozinho. Bebe comigo, não reclame, bebe comigo e não me engane, bebe comigo, bebe comigo. E lá vem ela surgindo pela porta, mas já não me importa onde ela vai. E de repente rouba o meu copo, eu já não me importo com o que ela faz. E lá vem ela surgindo pela porta, mas já não me importa onde ela vai. E de repente rouba o meu copo, eu já não me importo com o que ela faz.
Porque saiu ontem.
E aí, gente, como que dessas terras longínquas, né, de paisagens bucólicas,
exatamente,
uma imensidão, onde bate o vento, canta os passarinhos, surgem vocês?
Conta aí um pouco.
Bem pertinho do microfone, gente.
O surgimento, esses dias da banda, né?
É, da banda.
Ah, faz desde 96, 1996, a gente se conheceu, bom, na escola, né, pra variar, piazada. E aí surgiu um movimento, vamos dizer assim, do hardcore, do punk rock com o Raimundos, e enfim. E a gente se inspirou neles também, né? Ramones e tal. E, pô, que legal que tá surgindo uma cena bacana aí. A gente começou a ouvir e já se alinhamos aí, né? Nós dois sempre foi os cabeças da banda, os chaves ali. E, né, a cabeça-chave. E aí precisava achar um baterista e quem poderia ser o mais, né? E ninguém sabia tocar bateria, né?
Exatamente.
E também ninguém sabia tocar
alguém
nada.
Alguém sabia tocar alguma coisa naquela
não,
época?
Não, ninguém sabia tocar nada.
Nós só tínhamos a vontade de montar a banda, mas ninguém sabia tocar nada. E aí que a gente foi aprendendo, com 14 anos.
É, o legal é que a gente queria tirar cover, né?
É.
Que a gente queria fazer uma banda de metal, mas a gente era muito ruim, né?
Não sabia nem tocar.
Eu não sabia tocar. E daí nisso a gente foi criando uma identidade própria, eu acho, porque daí a gente foi criando nossas próprias canções, por não conseguir tocar as músicas dos outros, a gente foi criando nossas próprias canções.
Quase igual o Ramones, né? O Ramones também não conseguia tocar dos outros, eles tinham que inventar uma mais fácil.
Sim, sim.
E a nós a mesma coisa. A gente Ah, não sabia. Vamos fazer. E a gente foi fazendo mais música do que tirando música.
Exatamente.
Músicas,
né? Ele foi compondo, né? Uhum. Nós dois somos compositores, né? Inclusive, essa música é uma composição minha. A gente lançou no último álbum, essa aqui, né? Foi do... Bebe Comigo lá de 2010, do Black Album, que a gente chama lá.
O legal é que de 96, sem saber tocar nada, já em 98, dois, três anos depois, já tínhamos músicas, nós estávamos escrevendo música já.
Sim, sim. Foi tipo uma válvula escape e acho que foi o que manteve a gente vivo, eu acho. Se a gente fosse pro cover, não sei, não ia dar certo naquela época. Hoje em dia a gente toca cover, mas aquela época
não dá.
Não dá.
E cada um tinha um estilo, né? Então a gente já começou quase que tocando autoral, né?
Sim. E o que a gente fazia uns covers era de música caipira, né? Tipo, a gente vinha tocar aqui no 92 Graus, uhum, né? Que era um cenário, um lugar totalmente punk. Yeah. A gente pegava lá andorinhas, músicas galopeira e fazia versões punk, né?
Versão punk.
E a galera gostava. E ali também foi criando essa afinidade com a nossa natureza, uhum, que é do mato, enfim. E mesclando com as nossas influências, né? Que nem o Preto falou, Raimundos, Ramones, hardcore, enfim, outras coisas.
Um desejo que eu tinha de trazer o pessoal da Metropolitana é porque, bem, você fala das raízes, né? É que a gente não espera uma banda como vocês de Bateias. E é mais inusitado ainda porque, apesar de inovarem no estilo, vocês se mantêm fiéis, né, a essa raiz.
Então.
E agora trazendo, né, a gente fazia cover de música caipira.
Sim, sim. Exatamente.
E o nosso som sempre foi meio caipira. Até o pessoal falava, vocês têm um sotaque diferente, falava, terminava com a palavra aí no final e tal. E nós, pra nós, estava normal, né? A gente falava,
é vocês que falam diferente.
Vocês são diferentes.
Exatamente.
Aí nós chegava, né, nos lugares e essa identidade manteve, que nem você falou, né? Manteve um pouco uma certa cara, vamos dizer assim, da banda. Que daí se tornou uma figura mais marcada, assim, né? Deu um destaque aí, né?
Sim, exatamente.
E logo na sequência veio projetos pra gente ter que fazer a gravação do álbum. A gente gravou em 2002?
A gente gravou uma demo, né, em 2000. O primeiro foi uma demo em 2000.
2004.
Antes dos Idiotas tinha uma. A gente chamava-se Skeletons, que era essa ideia de ser uma banda de metal, né?
Sem saber tocar nada, mas queria ser um metaleiro.
Poser metal, mas não deu certo.
Não durou muito.
E daí com isso a gente lançou a nossa primeira demo, gravada lá em Campo Largo, com quatro músicas. Na época, você gravar uma demo já era.
Sim. Já era dificultoso.
Já era dificultoso, não tinha lugar para começar. A gente gravou lá com o Gerson Andrade, inclusive, que é de uma banda de lá. E a gente achava o máximo, né? Mas depois que a gente vai vendo como
amadurecendo. E vai vendo que não é bem fácil também, né?
Não. Você sempre fala aqui no programa que para uma música acontecer é muito trabalho, são muitas pessoas e são muitas horas, né?
Sim.
Desde a composição até por menor que seja a banda, por mais simples que seja, não existe o simples.
Não. Até o pessoal entender a música e ensaiar, tirar aquela essência. E nós tivemos uma determinada fase que a gente discutia muito, porque a gente ouvia a música um do outro e falava, e se nós colocar tal coisa aí, ou às vezes até, né, aceitar aquela...
Uma verdade muito forte,
né? Não, essa letra não ficou legal aqui, vamos mudar aqui. Não, mas a letra tem que ser assim. Isso aí teve uma fase bem complicada.
Muitas brigas para se entender?
Muito. Inclusive, quando a banda acabou oficialmente, foi um pouco por causa disso, né?
Lá em 2010. Estava discutindo demais. Daí eu falei, não tem como. Mas isso fez com que as músicas até ficassem bacanas depois de gravadas.
Sim, exatamente.
Porque também, se a gente acertar tudo, né? Às vezes fica a música fica meio cortada, alguns pedaços. Então, esse diálogo entre a banda, assim, para tentar melhorar aquilo que já está feito, vamos dizer assim, é importante, né? E tem que aceitar também, às vezes, a opinião. Mas aí, a gente chegou, biguemos lá, né? Discutimos lá, não, vamos acabar a banda e tal. Isso foi em 2010, acho que, né?
Isso, último.
Tá, beleza, terminamos. Mas daí a essência do músico nunca para, né? Aí passou um tempo. Passou um tempo. Vamos fazer outra banda e vamos montar e vamos continuar e tal. E toda vez que tem um convite, vem aqui, eu lembro de vocês lá, do tempo dos Idiotas, Berrantes e tal. A gente vai, toca e monta a banda de novo.
É difícil se livrar dos idiotas, tá?
É. Muitos... A gente fez muitos shows, né, na época. Daí, muitos das pessoas que estão casadas hoje se conheceram nos shows. Que a gente mesmo organizava, inclusive, sim, né?
É isso que eu gostaria de perguntar para vocês, porque a cultura, ela atinge, né, Grande Curitiba, toda a região metropolitana e litoral. É, para quem não... E eu acho que muita gente, assim como eu conheci Bateias há uns 8 anos atrás, eu nem sabia que existia. E gosto muito de lá, então muita gente pode, né, assim como eu, não saber, mas Bateias existe, Bateias fica depois de Campo Largo.
Sim, sim.
Vocês vão lembrar da Ouro Fino, né, Estância Ouro Fino, fica em Bateias.
Um pouco esquecida pelos nossos governantes lá da prefeitura, até Maurício Rivabem, aproveitando aqui, vamos faltar lá uns pedaços que tá precisando.
Vamos lá, chega aí no Fala Prefeito, a cultura tem espaço para todos. É a mais livre de todas, inclusive.
Aí.
E apesar de perto, é muito distante a cena. Onde vocês tocavam? Vocês falaram do 92, mas uma banda não vive só de vir para... Até porque, gente, pegar BR de noite... A gente que gosta de música, né? Já bebe um pouquinho.
Lá não tinha...
Não sei se pode falar isso, mas eu tô falando.
Lá não tem... Lá não tem lugar pra tocar, sabe? Bateias é... Ou planta. Você planta ou você tem um comercinho, tipo um bar. Aí...
Um mercadinho e tal.
Lá, lógico, tem supermercado. Agora tá diferente porque as coisas foram crescendo. Mas na época nossa, era um supermercado familiar e roça, né? Roça, enfim, tinha um bar. Mas hoje tem farmácia, hoje já tem pessoal que vende ração e tal. Mas então a gente tinha que se deslocar muitos quilômetros de lá. E Campo Largo também não tinha muito.
Uma coisa que a gente fazia era os festivais. Se reunia com algumas bandas de Campo Largo e fazia os festivais. E com isso, a gente foi conhecido, inclusive, num festival lá da Fundec, que a gente chama lá, que é um lugarzinho lá aberto, que foi feito um festival Demolition, né? Lembra?
É, exatamente.
E daí acho que o Júlio da Barulho Records foi lá nesse festival. Daí que ele viu a gente lá e
trouxe
a gente para Curitiba.
Nossa, faz anos que eu não vejo o Júlio, inclusive.
E lá que foi o pontapé inicial da gente sair de lá, porque a gente tocava em botequinho.
Nós pegávamos uma garagem, assim, de um amigo nosso, vamos fazer um barulho aqui e tal. De cada um trazia algum instrumento, que normalmente não era assim, feito para aquilo, né? Aí tocava ali e enchia de gente. E vinha, daí vinha a galera vindo de todos os lados. Então, nós temos muitas fotos de lugares pequenos, mas lotado de gente na época, assim, adolescentes, né?
Uhum.
Curtiam o punk, curtiam o hardcore.
Foi uma época boa que a gente conseguiu vislumbrar bem ali, foi em 2006, 2007, né? A gente criou um público bem grande em Campo Largo lá e a gente conseguiu sair de lá também. Além de Curitiba, a gente conseguiu tocar em Santa Catarina, né? A gente fez...
São Paulo. O mais longe foi para Tocantins.
Olha, o que vocês foram fazer em Tocantins?
Em Tocantins, Miraceu do Norte.
Miraceu do Norte.
Como assim? Vou de quem?
Essa é uma história
que engraçado, né?
Legal.
Um cara, né, que gostava, conheceu nós, assim, sabe? Através da internet. E, pô, cara, gostei do som de vocês. Vem tocar no festival aqui e tal. Ia ter várias bandas, né?
Agosto.
Cara, mas é longe. E a gente foi... Foi uma história, se eu contar a história, assim... Sim. A gente foi de ônibus, assim,
Tocantins, sabe? Quando isso? Em
2009.
Aí, se você for ver as histórias dessa viagem que a gente fez...
De ônibus.
Não, de ônibus.
Quebrou o ônibus. E a gente teve que pegar carona com o instrumento nas costas pra tocar lá.
Um calor de...
Nossa, lá era quente demais. Aí... Muito bacana. Mas foi muito
histórico. Pegou um barco, né?
É verdade, pra chegar na cidade, nós tivemos que pegar um barco com um instrumento, assim, no barco e tal.
Eu acho que a gente perdeu uns 10 quilos, eu acho. Ficou muito magro,
fotos, desidratou. Dia, que meu olho tava fundo, assim, sabe? Eu tudo acabado, porque foi muito cansativo. Uhum. 3 dias.
Eles chegaram e foram tocar.
E chegamos, fomos
tocar. Tocamos na noite e voltamos no domingo já, meu Deus.
E aí tá, tocamos assim, a galera. E legal que nesse dia o pessoal de lá tinha algum conhecimento da nossa banda, porque eles pintavam o nome da banda de Os Berrantes numa camiseta.
Ai, que demais!
Feito à mão, assim, sabe?
Isso que foi.
E chegamos, nossa, recompensa, cara, digamos, com a nossa camiseta. Nós não tinha camiseta, mas eles pintaram.
Mas eles tinham.
Era uma galinha, sabe?
E cantando a música nossa lá, sabe? foi demais mesmo, sim. Então essas coisas que marcam, a gente tem história para contar. Sim,
dá para escrever um livro, acho.
Dá para escrever um livro mesmo.
Eu vou fazer uma chamadinha aqui, que faz tempo que eu não falo. Gente, nós estamos falando de Bateias. São 33 municípios da metropolitana. Jonas, ajuda. É 33 municípios da metropolitana. Carentes de música, carentes de cultura, carentes de arte. Vamos, né? Eu sei que tem... Gente, não é puxão de orelha nem nada, mas assim como eu falo de sair para o interior do Paraná, o redor daqui também tem essa carência, a gente fica se batendo, produtores, a gente se bate tanto atrás de lugar, qualquer portinha, qualquer tendinha que a gente coloque no interior é muito bem-vinda, porque não tem.
Sim, e muitos músicos, amigos nossos que a gente conheceu ao longo do tempo, muitos pararam de tocar porque não tinha espaço.
Não tem, ainda, né?
E isso é até atores, grupos de teatro, que eu até tive o prazer de conhecer também, muitos deles falam, poxa vida, a gente às vezes faz uma vaquinha para comprar as roupas para fazer uma peça teatral. E isso é, a gente fica, poxa vida, isso aí não devia ter acontecido.
Exatamente, semana passada, inclusive, fui no show do Cavalo Bai e os Pinhos, que eles acabaram a banda, né? Até te falei.
Ah, você foi lá, né?
Fui. Era o último show deles. Depois eu perguntei por quê. Ele falou que não tem onde tocar.
Olha aí.
Não tem. Diz que a cena tá... Não tem o que fazer. Daí ele só toca o cara. Foi o que eu entendi. Foi isso, mas enfim.
Tem que levar.
É uma pena, porque é uma banda muito bacana.
O que a gente fez, então? A gente se adaptou, né? Já que não tem tanto espaço para tocar, vamos fazer uma versão acústica. Que ideia acústica a gente consegue tocar em lanchonetes, em pizzaria... E aí, isso que a gente faz agora, né? Já, então, não podemos colocar uma bateria para soltar o som mesmo, mais forte. Então, vamos fazer uma dupla rock, de rock, claro, com violão. E a gente toca... hoje a gente toca num circuito mais tranquilo, com som mais baixo.
Exatamente, para a gente não parar, a gente foi praticamente tocando sons covers, né? Praticamente no nosso repertório.
É, eu vou adaptando nessa cena. Mas mantendo sempre o lado artístico ali, né? Colocando a nossa essência até nas músicas cover, assim, né? A gente coloca um solo que a gente inventa, às vezes a gente inverte a ordem do refrão. Uma
personalidade, digamos, ali.
Isso é muito bom. É. Gente, nós vamos dar uma pausinha, intervalos comerciais, nossos patrocinadores maravilhosos que mantêm o programa, a rádio. E voltamos em 3 minutinhos.